Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.
Há 60 anos, nascia a NASA, Agência Espacial nos Estados Unidos, com a missão de fomentar pesquisa, descoberta e exploração espacial. Mas a tecnologia desenvolvida por ela trouxe avanços em produtos que usamos hoje? Bom dia, professor Glauco.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Em outubro, a NASA completou 60 anos. Uma agência espacial que nasceu em julho de 58, em meio à Guerra Fria, no momento em que a União Soviética dava passos enormes e se colocava à frente dos Estados Unidos na corrida espacial, com implicações políticas, geopolíticas, militares de todo tipo, que sacudiram o mundo por décadas. O que seria importante é que essa agência, apesar de ter como foco a conquista do espaço, ela produziu milhares e milhares de inovações em diferentes áreas, em especial em uma área que pouca gente parece conhecer, que é a área de novos materiais, né? Muita gente não sabe que, por exemplo, aqueles tênis, em especial Nike Air, ele tem aquele amortecedor de ar, ele foi baseado numa tecnologia desenvolvida pela NASA exatamente para a construção de capacetes que estariam voltados para amortecer eventuais choques que os astronautas poderiam sofrer. Se a gente olhar na área odontológica, a NASA desenvolveu processos e materiais muito fortes, como os policristalinos, que, na verdade, são utilizados para fazer, hoje em dia, foram colocados à disposição da indústria e das universidades, são materiais que são utilizados para fazer os aparelhos de dente ou então para a restauração de dentes nossos, das pessoas, nossos filhos, dos nossos amigos. Se a gente der um passo além e for dar uma olhada na área de alimentação, a NASA gerou centenas e centenas de sistemas diferentes para manter, preservar a alimentação, exatamente pensando nas difíceis condições que os astronautas enfrentariam no espaço. Esses sistemas de criodissecação são processos que hoje em dia são usados pela indústria de alimentação, porque eles são menos destrutivos. Esse processo, vejam vocês, hoje está sendo utilizado pela indústria farmacêutica, porque eles ajudam a preservar o sistema de moléculas e o sistema dos princípios ativos que são desenvolvidos pelas grandes empresas farmacêuticas. A gente vai encontrar inúmeros outros exemplos na área de robótica, na área de combustíveis, na área de encapsulamento de tecnologia para enfrentar os efeitos da gravidade, que acabam sendo utilizados em outras áreas, em outras dimensões.
Professor, então podemos dizer que a inovação tecnológica criada para um objetivo ou produto pode ser transformada e utilizada em outras áreas?
Isso é super importante, porque tem a ver com a maneira como a inovação tecnológica é feita. Nem sempre ela obedece ao objetivo primeiro do seu pesquisador. Um exemplo típico para a gente é o do Viagra, que era um medicamento voltado para um tipo de disfunção do corpo humano e depois foi utilizado para a área toda de para ajudar a se recuperar de potência sexual das pessoas. A gente poderia dar inúmeros dados, isso é super importante. A empresa que inova, ela consegue expandir a sua atuação, ela consegue exatamente atingir áreas diversas e muitas vezes áreas que não estão no seu foco de atuação. Isso é rico, isso é chave, isso anima a gente, anima os pesquisadores e pesquisadoras mais jovens a entrar nesse mundo, porque esse é um mundo que abre um futuro melhor para todos nós. Feliz aniversário, parabéns para a NASA e parabéns para todas as empresas que estão intensificando e aprofundando os seus processos de inovação.
Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu, Cinderela Caldeira, conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP.
Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.